Olá, nossos neuros ouvintes da nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje iremos falar sobre os maus pensamentos. Sabemos que o pior pensamento é o pensamento da auto-rejeição. A não ser que transferimos, por sublimação, a auto-rejeição de pensamentos negativos. Devido à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde estamos focando a questão da auto-rejeição. A maior auto-rejeição que existe é a auto-rejeição de pensamentos maus. Quando conseguimos trabalhar a auto-rejeição de pensamentos negativos, auto-rejeição do pessimismo, auto-rejeição dos maus pensamentos, nós conseguimos então uma grande faceta da nossa saúde psicoemocional. Mas o que significa maus pensamentos? O que dá para se dizer sobre maus pensamentos é que quando um pensamento negativo ou uma pessoa com a mentalidade pessimista ou que produz muitos maus pensamentos, esses tipos de fenômenos mentais se apoderam. Isso acaba num tormento mental. Tudo começa com uma coisa boba, um pensamento tolo, um pessimismo disfarçado de bom, e vai crescendo como uma bola de neve. Quando vamos ver, estamos nos afogando em nossa tormenta mental e não conseguimos trabalhar a auto-rejeição de pensamentos negativos, não conseguimos blindar a nossa mente da auto-rejeição de pensamentos maus. Então, o que nós temos que aprender é o mecanismo de blindagem dos maus pensamentos. Esse mecanismo de blindagem se chama auto-rejeição de pensamentos maus. Então, para isso é necessário que a gente entenda, e logo vou dando aí um bônus de atitudes mentais para você se livrar dos maus pensamentos. Então, nós temos 5 atitudes que afastam de vez e blindam a sua mente da questão aí dos autossabotadores mentais. Então, os pensamentos negativos fazem parte da nossa vida, eles têm a função de nos ajudar, mas são irracionais. Então, temos que primeiro identificar os pensamentos negativos. Segundo, acostumar-se a ver o lado bom das coisas é uma forma de você blindar seus pensamentos negativos. Terceiro, não alimentar os pensamentos negativos é uma forma de você blindar os pensamentos maus. Quarto, praticar sempre uma caminhada, uma meditação, fazer exercícios mentais para você adquirir paz e harmonia. Isso vai te fazer e ter qualidade emocional. 5, enfrentar os seus problemas e medos. Então, isso vai ajudar muito você a se livrar dos maus pensamentos. Esse é o nosso primeiro bônus. Mas, retomamos a temática, quando nós conseguimos a auto-rejeição dos pensamentos maus, o que é essa auto-rejeição de pensamentos maus? Esse combate, esse sonhoque interior que nós precisamos vencer, que são tendências a vícios, a pensamentos ruins. A Bíblia, como conhecimento teológico antigo, nos diz que podemos afastar esses maus pensamentos. Então há, digamos assim, uma grande variedades de orações dentro da antropologia teológica, dentro da teologia, e a neuroteologia nos ensina também. Então, Vamos iniciar essa nossa fala com um conhecimento teológico que nos ajuda a aprofundar, afastar os maus pensamentos. Senhor, que fujam ante a vossa face todos os maus pensamentos. Esta é a minha única esperança e consolação. Refugiar-me em vós, em toda a tribulação. Confiar também em vós. Terceiro, invocar-vos do fundo da minha alma. E quarto, esperar pacientemente vossa consolação. Então, a neuroteologia nos diz que a gente tem que se refugiar, né, no absoluto, né? A gente tem que ter esperança na consolação divina, a gente tem que, nos momentos de tribulação, ter uma esperança, uma fé. E temos que confiar no Deus do impossível, né? E é importante saber invocá-lo. Saber invocá-lo faz parte do ritual do mais profundo do inconsciente, através de orações, alimentando a alma, a espiritualidade, a religiosidade. E é importante não ser ansioso, esperar com paciência para que Deus possa consolar de uma forma extraordinária. Que você analise a reação das pessoas e tudo que está ao seu redor, né? Terceiro, você tem que parar de procurar culpados, né? Você não pode procurar culpados para puni-los, seja na sua mente, no seu coração, né? Nos seus sentimentos, nas suas emoções, ou na sua casa, na sua família, no seu local de estudo, no seu local de trabalho, no seu clã de religião e religiosidade. Quarto, não tente se meter na cabeça dos outros. Isso é uma coisa ridícula. Nem mesmo os maiores mestres da saúde mental conseguem fazer isso, né? Saber o que se passa no self, na subjetividade do outro, é uma questão de análise, de estudo, isso demanda tempo. E então aí, o quinto, você primeiro tem que resolver o que é pior. O pior problema, você procura resolver o que é o pior, né? Se você não conseguir resolver, já está resolvido por si mesmo e tenta resolver os demais. Sexto, você tem que desenvolver novos hábitos, né? E fazer exercícios. Isso irá ajudar muito você a limpar a sua mente de pensamentos. Então, uma atividade repetitiva, ela pode ser feita com intenção mediativa, né? Para que você tenha algumas dificuldades em fazer um tipo de meditação que vai te acalmar e te deixar uma mente silenciosa, então você tem que ir passo a passo. Isso pode ser uma aproximação com uma atividade repetitiva e prazerosa, como por exemplo você aprender a caminhar, correr, né, fazer tricô, pescar, fazer detecturismo, fazer uma higienização mental vendo e convivendo, olhando mais para a natureza, contemplando o Criador, etc. O que é muito perceptivo, né, é quando uma pessoa tenta saber o que pode ser pensamentos ruins. Às vezes as pessoas confundem, né? Então ter pensamentos negativos frequentemente indica que algo na sua vida emocional não vai bem. Então pode ser algo patológico, né, que você herdou dos seus pais, avós, ou não, né? Isso vai depender se junto com esses pensamentos negativos existem outros sintomas neuropsicoemocionais, sociais. Mas por que as pessoas têm pensamentos ruins? É muito comum na vida do dia a dia, né? A ansiedade em relação ao futuro, as incertezas, as crises financeiras, as crises de identidade e as crises de relacionamento, crises profissionais, crises familiares. Então, é muito comum os pensamentos negativos surgirem em um momento de estagnação da sua vida, né? Uma fase específica da sua vida. Então, há inúmeros fatores que também podem ser um facilitador de pensamentos negativos, pensamentos autotóxicos, pensamentos flageladores e pensamentos que ainda não foram trabalhados, e é então aí uma questão de tolerância às frustrações. Então, quando você tem uma certa tolerância, né, a frustrações, esses pensamentos negativos é a sua tolerância às frustrações. Então, é bom você ligar, né, que um facilitador de pensamentos negativos está relacionado com a sua tolerância a frustrações, sejam decepções com as pessoas, decepções com o trabalho ou fatores da vida que acontecem, mas cada um tem o seu jeito de reagir e lidar com isso. Então é necessário que você aprenda fazendo uma neuropsicoeducação, se reeducando. Então, vou te dar uma dica aqui de como eliminar pensamentos negativos. Você pode fazer isso em 3 minutinhos apenas, né? Então, como eliminar pensamentos negativos é uma técnica e tem várias dicas que pode te auxiliar. Primeiro, você mudar a sua postura corporal. Você impostar, colocar o seu diafragma numa posição, né, para você falar melhor, para você ter mais autocontrole, para você respirar melhor, manter a respiração pulmonar boa, mas com a postação diafragmática, que é utilizado pelos cantores, pelos falantes de oratória. Segundo, falar sobre os pensamentos negativos. É necessário que você fale sobre os seus pensamentos, que você escreva sobre os seus pensamentos, que você se autoanalise sobre os seus pensamentos negativos, pessimistas e tóxicos. É necessário que você fale, mesmo no solilóquio interior, mesmo no monólogo interior, escrevendo, ou falando, ou gravando no celular. Terceiro, pare por um minuto, né? Pense e tente limpar a sua mente de tudo aquilo que você ouviu, está ouvindo recentemente sobre coisas negativas, coisas violentas, coisas autodestrutivas. Quarto, você tem que aprender a mudar o foco dos seus pensamentos. Né? Se eles são positivos, alimente. Se eles são construtivos, alimente. Mas se são negativos, autotóxicos, autossabotadores, você tem que transformá-los a seu favor. Quinto, seja criativo. Seja uma pessoa criativa. Faça arte-terapia, musicoterapia, faça terapia de rua, que é você caminhar, olhando a natureza, olhando por tudo, por todos, né? O famoso mood like aí, né? Como os detectoristas fazem, mas faz um mood like percebendo as cores, percebendo os tons, percebendo os movimentos das plantas, das flores, quando o vento as toca, percebendo como você está vendo e reagindo mentalmente ao ver algo, ao sentir algo, ao ouvir algo. Isso vai te ajudar muito. Sexto, passear. É necessário que você tenha um bene vivere, né? Tenha um momento de lazer, um momento de ociosidade, não para prejudicar a sua alma, mas sim para relaxar o seu corpo. Sétimo, você tem que fazer uma lista com tudo que vale a pena em sua vida. É necessário você saber o que vale a pena na sua vida. Vale a pena acordar cedo, fazer uma oração, vale a pena acordar cedo para ler um livro, vale a pena acordar cedo, fazer exercício e tomar um banho, vale a pena você acordar uma hora antes, né, da sua rotina para mandar uma mensagem para seus irmãos, seus pais, para fazer uma oração para seus entes queridos. É necessário você pensar nisso. Então, é necessário que você também, e aí já vou dar uma outra dica, um outro bônus, né? O que você deve fazer para evitar pensamentos indesejados. Então aí você começa a blindar a sua mente de pensamentos maus. Se você aprende a rejeitar pensamentos indesejados, você aprende, né? Reeduca-se, né? A evitar pensamentos indesejados, você começa então a ter uma estratégia de autoajuda pelo psicoemocional. Então você já tem algumas estratégias que podem te ajudar. Então você tem que descobrir, né, quais são os gatilhos dos pensamentos obsessivos. Então, descobrindo quais são os gatilhos de pensamentos obsessivos vai ajudar você a também passar para o segundo nível, que é escrever seus pensamentos obsessivos. Escrever seus pensamentos obsessivos é o segundo passo. O primeiro é descobrir quais são os gatilhos dos pensamentos obsessivos, ou seja, o que vem antes dos pensamentos obsessivos. Primeiro você indica, a primeira estratégia é descobrir os gatilhos os pensamentos obsessivos, o que? O que antecedeu os seus pensamentos excessivos? Uma lembrança, uma emoção, um vício, né? Uma música, um filme, alguma coisa que entrou pelos seus sentidos externos. Segundo, escreva seus pensamentos obsessivos. Que tipo de pensamento obsessivo você tem? Um pensamento obsessivo são aqueles pensamentos compulsivos, aqueles que te visitam mais durante a manhã, a tarde, a noite, a madrugada. Terceiro, você tem que se interrogar seus pensamentos obsessivos, né? Não usando porquê, mas sim para quê. Para que esse pensamento obsessivo está vindo na minha mente? Qual a utilidade dele, né? Qual o benefício para a minha vida, né? Qual utilidade, benefício, prazer, satisfação esse pensamento está? Se ele não está sendo bom, não está sendo legal, não está sendo para a minha felicidade, para o meu aproveitamento, o meu psicossocial, o meu aproveitamento das relações interpessoais, para que eles estão então me visitando? Quarto, praticar uma atenção plena, né? Ficar atento, né, a esses pensamentos e transformá-los, né, caso os pensamentos obsessivos sejam grandes. Por isso faça a lista, sempre anote, seja onde você estiver, aproveite os atos falhos, caso eles venham durante o sono, caso venham durante uma atividade normal em sua rotina. Quinto, crie um plano de ação. Crie um plano de ação, como você vai reagir, como você vai aprender, como você vai trabalhar esses pensamentos. Sexto, você tem que sair, né? Sair mais do seu ambiente, caminhar mais, né? Deixar o seu carro, né? Ou parar um ponto antes, né, do seu trabalho, da sua casa, e caminhar um pouco mais para te ajudar nessa blindagem psicoemocional e criar uma autorrejeição dos pensamentos negativos. Sétimo, visualizar uma placa de pare. É necessário você frear, você parar. Visualize uma placa de pare, visualize esse vermelho, esse stop, né, que é necessário para que esses pensamentos não avancem o sinal. Oitavo, ocupe-se com alguma tarefa que realmente você sinta-se bem, que o seu cérebro, o seu corpo produza o neurotransmissor do quarteto fantástico que te vai proporcionar prazer, felicidade e bem-estar. Então, isso é necessário para blindar. Mas você pode também aprender como tirar sentimentos ruins do seu coração. Sabemos que o coração, ele é um mini cérebro, né? E não é ruim dizer quando a pessoa pensa com o coração fazendo mal. Mas tirar sentimentos ruins do coração é você praticar o perdão, né? Perdoar os outros, né, o que eles fizeram, perdoar a si mesmo por ter feito alguma coisa mal para você ou para alguém. Esse é o primeiro passo para você tirar sentimentos ruins do coração. Segundo, é praticar, por exemplo, uma técnica do mindfulness ou praticar uma técnica de meditação transcendental, né, de meditação religiosa. Isso vai te ajudar muito a aliviar e manter seu coração sem esses sentimentos ruins. E terceiro, revisitar e solucionar problemas mal resolvidos do passado de uma forma sábia e prudente, sem sofrimento, sem rejeição e autoflagelação. O que você pode fazer para tirar uma preocupação da cabeça também ajudará muito, né, nessa jornada, né? Você deve pensar em um momento em que você se sentiu muito feliz na sua vida, muito orgulhoso por um fato que te aconteceu ou que te deixa relaxado. E aí você tem que lidar com essa sensação da mesma forma que faz com as preocupações. Então você tem que repetir esse instante algumas vezes em sua mente, em sua cabeça, da maneira que continue preocupado, mas desta vez com algo positivo, né? Como vai dizer o Kurgan Love? Ele ajuda nessa técnica, né, de preocupação com a cabeça. Mas é necessário você trabalhar a sua mente para pensar positivo. Então aí vai um bônus aí de 7 condições para você blindar a sua mente e passar a pensar positivamente. Primeiro, para você auto-rejeitar os pensamentos tóxicos, você tem que criar uma rotina da manhã. Ou seja, muitas empresas e pessoas tiveram que reinventar o modo de trabalho e estudo, tornando a casa no seu ambiente de trabalho. Isso aconteceu muito na pandemia, né, de 2020 e 2021. Então, você trabalhar, famoso home work. Segundo, praticar exercícios físicos. Praticar exercícios físicos são necessários, são importantes para você dar qualidade e saúde para o seu corpo e sua mente. Terceiro, comer, beber e dormir bem. É necessário que você coma, beba e durma bem. Isso vai te dar qualidade de vida. Quarto, praticar a gratidão. Por mais que aconteça uma coisa ruim, procure ver com os olhos da gratidão. Tudo vai ser melhor, você vai conseguir aceitar melhor, e isso é importante. Você vai sofrer menos e vai dar a volta por cima mais rápido. Quinto, filtre seus pensamentos. É necessário você filtrar, assim como um filtro filtra a água mais podre e suja no universo. Filtrar é necessário passar pelas peneiras, né, de saúde mental. Se aquilo vai te fazer bem, se aquilo vai ser importante para você, se aquilo vai ser benéfico, se aquilo vai ser saudável, se aquilo vai te fortalecer e transformar numa pessoa melhor. Sexto, leia. Leia coisas que vai alimentar a sua mente, vai te ajudar na sua profissão, vai te ajudar naquilo que você gosta de falar e fazer. Sétimo, experiências que você adquiriu e necessita adquirir são importantes para ser uma pessoa melhor e trabalhar todo tipo de pensamento impuro, né? Mas o que significa isso, né? Sentir uma coisa impura, né? Toda coisa impura, todo pensamento impuro, ele é de teor sórdido. Então, ele também, no campo da religião e espiritualidade, é pecaminoso, sujo. Né? São os pensamentos impuros, como diz teologicamente ou neuroteologicamente. Bom, algo que se deixou corromper dentro de você, algo que foi corrompido, algo que é indecente, que é imoral para sua religião, religiosidade. Né? Algo que você necessita combater, né, dentro desse universo. Então, que você apreenda, né, tudo aquilo que deixa você num estado repleto de estrangeirismos, alterações, incorreções. Então, isso não é bom. Então, nós temos que ter remédio para pensamentos negativos. Né? Então, um tipo de medicamentação que ajudam muito, né, a controlar pensamentos intrusivos são, no caso aí, né, como fármaco, né, como neurologista ou um psiquiatra pode receitar. Se você tem pensamentos intrusivos excessivamente, obsessivamente, você tomar paroxetine, né, ou Pecheva, que é prescrito somente para adultos, fluoxetine, ou famoso Prozac, né, para crianças acima de 7 anos, igualmente para adultos, a sertralina, né, que é o Zoloft, que é utilizado muito, né, para crianças acima de 6 anos e para adultos, principalmente pessoas que têm um pensamento negativo excessivamente e é ansioso, tem um transtorno de ansiedade, a sertralina, ela é mais bem-vinda, né, e controlada e fazendo desmame com o tempo. Então, para pensamentos negativos, a sertralina é um alimento, é um fármaco muito importante. Né? Cada pessoa tem uma neurofisiologia, os seus sintomas podem se adaptar com um ou se adaptar com o outro. Então, procure o seu médico, psiquiatra, para acompanhá-lo nas reações medicamentosas, né? Muito bem, por que então essa ansiedade causa pensamentos ruins? Muitas pessoas que têm transtorno de ansiedade, ansiedade ao futuro, ao presente, ao passado, elas têm aí um nível de medo, né, de que algo no futuro, né, ou presente, ou passado, possa acontecer, ou acontecer, ou vai acontecer, está acontecendo. E aí a pessoa se sente que não tem recurso suficiente para lidar com esse medo. Então, ansiedade é esse fenômeno. Quando a ansiedade é exagerada, ocorrem as distorções cognitivas. Né? Então, a questão aí comportamental cognitiva tem que ser trabalhada. Então, seus pensamentos passam a se distanciar da realidade porque a percepção dos fatos fica alterada. Então, a ansiedade, ela leva a pessoa ao medo irracional. E é normal ter vários pensamentos estranhos, né? Algumas pessoas, às vezes, com os pensamentos intrusivos, né, elas acabam tendo essa experiência. Pensamentos intrusivos surgem em nós precisamente porque não queremos agir ou pensar de alguma forma padrão ou de alguma forma cobrada, né? Então são simplesmente a coisa mais inadequada que a nossa mente pode imaginar, mas ter esse tipo de pensamento é algo possível e normal em algum momento das nossas vidas. O que fazer então para parar de pensar em coisas ruins antes de dormir? Então, o excesso de atividade mental pode atrapalhar muito o sono, desenvolver o transtorno do sono. Mas, com algumas técnicas simples, é possível reverter esse quadro, esse problema. Primeiro, você tem que relaxar a sua mente antes de se deitar. Exercício respiratório, lembrar de coisas boas. Segundo, não se preocupar, né, quando for deitar, né, esquecer esse momento, né, que você vai dormir, seja 5, 6, 7, 8 horas, não se preocupar esse tempo. Terceiro, se concentrar em imagens mentais boas, positivas e de felicidade. Quarto, separar a preocupação produtiva da improdutiva. Se você tem uma preocupação produtiva, você pode levar para o travesseiro e seu cérebro pode até te ajudar numa reação neurológica, né? E até ter bons resultados com técnicas, né, de abordagem direta ao inconsciente durante o sono. Né? Alguns psicólogos, terapeutas podem utilizar essa técnica. Mas é importante você blindar a sua mente de pensamentos negativos. Então aí vai mais 4 dicas para você afastar da sua mente os pensamentos maus. Você tem que primeiro tentar ver o lado bom das coisas. Ou seja, nem tudo aquilo que te aconteceu, que te acontece, pode ser tão ruim assim que você não possa mudar e transformar. Você pode falar um não, você pode aceitar ou você pode mudar. Segundo, evitar informações negativas. É importante que você pare de ficar ouvindo pessoas negativas, informações, se alimentar de coisas negativas. Terceiro, culpe sua cabeça, lendo um bom livro, fazendo oração, se autocapacitando. Quarto, pratique a auto-hipnose. A auto-hipnose é muito boa para você se autocapacitar. Como é praticar a auto-rejeição de pensamentos negativos. Praticar a auto-rejeição. Você faz isso com você mesmo. Né? Você auto-rejeita pensamentos maus. Você auto-rejeita pensamentos tóxicos. Você auto-rejeita pensamentos negativos. Né? E aí você vai eliminando esses pensamentos negativos, né, com dicas de ouro. Então é necessário colocar para fora até mesmo sentimentos ruins. Falar, extravasar é muito bom para a sua saúde. Né? Se sentir magoado não é bom. Então primeiro aceite que algo lhe incomoda, sem medo, né, de expor esses seus sentimentos. Então você tem que aceitar que alguma coisa está te incomodando, não ter medo de expor esse problema para alguém, né, um profissional, ou um conselheiro, né, um diretor aí, psicoterapeuta ou diretor espiritual, assim você vai intensificar a sua dor, e aí não vai ficar remoendo, alimentando as mágoas aí. Segundo, detectar o que de fato lhe faz mal para não sair atirando para todos os lados, ferindo e machucando pessoas que irão gerar até mesmo um trauma emocional afetivo. Terceiro, não crie expectativas em relação ao outro para não se decepcionar depois. Então, acredite, aceite e vai dando passos. Né? É bom você saber como demonstrar sentimentos ruins. Por quê? As dicas, né, para ajudar a você colocar para fora suas emoções e sentimentos negativos sem medo são muito, mas muito benéficas. Né? Primeiro, quando você pensa exatamente em como você se sente, você começa a se dialogar, se autoconhecer, se autoexaminar, se autoavaliar. Isso há um enriquecimento muito grande. Isso é um trabalho terapêutico muito profundo. Segundo, identificar a causa de suas emoções. Né? Por que essas emoções estão assim? Qual é a causa que vem antes dos sintomas? Né? Terceiro, expressar-se pintando ou escrevendo sobre essas emoções, esses pensamentos maus. Então isso é importante, você pintar, desenhar, escrever. Quarto, você se livrar da raiva com exercício. Faça exercícios físicos, né? Faça uma sessão de descarrego, de raiva, de ódio. Isso vai te fazer bem, vai te blindar neuropsicoemocionalmente. Quinto, fale com alguém que você confie, mesmo que seja para você não falar tudo, para ter uma opinião, né? Senso comum, opinião de uma pessoa que possa te ver, estar de fora da situação. E sexto, grite ou chore, né? Eu faço os dois ao mesmo tempo, que isso vai te libertar de sentimentos negativos, né? Importante você fazer oração de cura interior também. Então, é necessário que você primeiro saiba quais são esses sentimentos ruins, né? Então, normalmente, 5 são os sentimentos que te fazem e farão mal. A ansiedade, ficar ansioso por qualquer motivo, causa taquicardia, insônia, compulsões, como eu, unhas, fumar ou comer muito. O sentimento de culpa, né, que é um câncer da alma, ele pode causar dores, tensões e até mesmo câncer, né, ou a vontade de suicídio, né, tem um gatilho de sentimento de culpa, o medo excessivo, né, relacionado ao futuro, né, as coisas que você necessita resolver, o estresse, que é saber funilar, temperar e avaliar o que é prioridade, não ficar procrastinando e estressando demais. E principalmente a tristeza, que vai te levar a uma depressão profunda. Tem que saber trabalhar esses sentimentos que fazem mal e prejudicam demais a pessoa. Então, você precisa aprender a treinar a sua mente para ver o lado bom das coisas. Então, uma boa dica de como treinar a sua mente para pensamentos positivos é primeiro você focar nas coisas importantes. O que é mais importante dentro do seu ambiente familiar, do seu ambiente de estudo, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente religioso, social. Segundo, experimente coisas novas que vão te fazer bem. Não seja curioso para as coisas ruins, mas seja curioso para as coisas boas que realmente te despertam para ser melhor. Terceiro, seja mais grato a tudo e todos. Quarto, pratique atividades físicas, caminhada, hidroginástica, natação, academia, etc. Então, quinto, cultive bons relacionamentos. Bons relacionamentos, pessoas que pensam que querem ser melhor como você. E não fiquem no oceano da lamentação, do pessimismo, dos maus pensamentos. Se você sabe enxergar suas virtudes, saiba que você tem debilidades, mas também tem virtudes. Você tem muito mais virtudes do que debilidades. Sétimo, elimine a negatividade da sua vida. A negatividade é importante somente se tiver a positividade junto. Então, negatividade e positividade tem que caminhar de braços dados, juntos, sempre. Então procure sempre relaxar a sua mente, treinar o seu inconsciente para algo bom, vencer os pensamentos impuros. Pensamentos impuros levam a pessoa à destruição, seja como destruição no adultério, fornicação, uma sexualidade desequilibrante e prejudicial para os dois, a prostituição, a violência física, sexual com estupro, a pedofilia, começa com pensamentos impuros. Esses pensamentos geralmente são alimentados por conteúdo erótico, até que um dia a pessoa não aguenta a pressão e começa a agir guiada pela sujeira da mente, e coração impuros, Então é necessário que você trabalhe pensamento involuntário, sim. Os pensamentos intrusivos ou invasivos, você tem que trabalhar os pensamentos involuntários violentos quando eles aparecerem. Esses pensamentos perturbadores que parecem ficar presos na sua mente, que te visitam, eles podem acontecer com frequência e causar uma grande angústia no indivíduo, na sua subjetividade. Então, as pessoas que os experimentam ficam preocupadas com o seu significado. É necessário você saber quem tem depressão também tem pensamentos ruins. Quem tem depressão tem pensamentos ruins e os pensamentos ruins, relacionados então aí em depressão mais brandas fazem com que para o profissional, o paciente geralmente apresente uma capacidade de não perceber os seus próprios pensamentos. Então, o terapeuta, o psicanalista precisa trabalhar esses pensamentos negativos com certa objetividade. Com o agravamento da depressão, o pensamento começa a ficar mais dominado por essas ideias negativas, mesmo que não haja relação com situações reais, né? E essas interpretações sejam negativas. A depressão e seus sintomas, para melhorar, é o primeiro degrau aí, né? Procurar interpretações sobre esse pensamento que começa com agravamento, né, de tristeza, depressão. O pensamento começa a ficar dominado por ideias negativas. Então, pensamento dominado por ideias negativas é sintomas de presença de depressão. Então, é necessário saber que tem cura para pensamentos intrusivos. Apesar da sua complexidade, os pensamentos obsessivos têm cura quando tratados de forma séria e precoce, né? Antes que se torne algum transtorno mais sério, como, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou o transtorno obsessivo que leva a uma fatalidade, né? O pensamento obsessivo de ciúmes, pensamento obsessivo de ódio, né? Então, o que uma pessoa pensa com ansiedade, é interessante você saber o que essa pessoa pensa, se é você que está pensando com ansiedade. Bom, pessoas com sintomas de transtorno de ansiedade generalizado, TAG, principalmente, tendem sempre a esperar um desastre e estão sempre extremamente preocupados com saúde, dinheiro, família, trabalho ou escola. Então, é claro que não vai vencer essas barreiras ou vai lidar sempre com um distúrbio, um transtorno. Então, se preocupa excessivamente com a saúde, se preocupa excessivamente com o dinheiro, com a família, com o trabalho, com os estudos. Então, em pessoas com ansiedade generalizada, com TAG, né, a preocupação geralmente é irreal ou desproporcional com a situação. Aí surge, vai para um símbolo de pânico e etc e tal. Então, é necessário analisar os tipos de pensamentos, né? E aí a gente tem uma lista de pensamentos disfuncionais que estão relacionados, primeiro, pensamento de tudo ou nada, que é um pensamento dicotômico, e ocorre sempre que você pensa, né, nas coisas em termos de 8 ou 80, né? Segundo, uma supergeneralização das coisas, dos fatos, a questão de um pensamento disfuncional é uma pessoa que não faz filtro mental, né? Uma pessoa que está sempre desqualificando o positivo, uma pessoa que não faz leitura mental, uma pessoa que tenta ficar adivinhando, uma pessoa que tenta sempre catastrofizar a situação, né? Transformar em dilema, em drama, e sempre usar o raciocínio emocional para um momento onde necessita ser mais lógico, mais prático. Então você tem que aprender a blindar o seu cérebro. Então vou dar aqui 3 dicas, né? Normalmente são 8 dicas, mas 3 são suficientes para você blindar o seu cérebro de pensamento negativo. Então, primeiro, para você blindar a sua mente, seu cérebro de pensamentos negativos, ou fazer uma auto-rejeição de pensamentos maus, é encarar a situação. Importante encarar de frente os empecilhos que eventualmente surjam na trajetória da sua vida. Surgirá e futuramente surgirão ainda muito mais. Segundo, ocupe sua mente, né? Se, como diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo, procure mantê-la ocupada, trabalhando, lendo, estudando, orando, né? E aí sim, você pode passar para o terceiro nível, né? Já aprendeu a encarar a situação, você está ocupando a sua mente, agora você vai aprender a cultivar a possibilidade de uma vida melhor. Então, aí sim, você terá a capacidade de mudar os seus pensamentos negativos. Você vai mudar a forma de pensar. Se você percebe que o pensamento está trazendo negatividade para você, mude-o. Troque por algo mais positivo. Existem algumas formas para fazer isso. Uma técnica simples e prática é aliar afirmações, visualizações e sentimento. Então você pensa, meu sapato está velho. Bom, meu sapato está velho, vou ter que deixá-lo e planejar para comprar o novo. Meu sapato velho eu posso usar para atividades rotineiras dentro de casa, ou no quintal, ou na rua, para não prejudicar o meu sapato novo, né? Então, qual a utilidade que eu tenho com esse tipo de situação, né? Tornando esse pensamento negativo em uma afirmação, visualizar o problema como algo melhor, né? Reinventar, repensar e melhorar o sentimento sobre esse problema. Então, se eu estou com pensamentos ruins, eu tenho que ter consciência que eu estou tendo pensamentos negativos. Se esses pensamentos são frequentes, indica que algo na minha vida emocional não está indo bem e eu tenho que investigar, analisar, né, procurar um profissional para me ajudar ou me autoanalisar e procurar uma ajuda através de leituras, através de uma palestra, através de uma mentoria. Então é necessário poder ser algo patológico que eu herdei do meu pai, da minha mãe, ou do meu chefe de trabalho, de alguém que foi e teve uma figura, né, de liderança na minha mente, na minha formação de personalidade. Isso vai depender se, junto com esses pensamentos negativos, existem outros sintomas que têm que ser analisados. Aí você vai ter pensamentos negativos, que não é sinônimo de patologia, né? Pode ser um distúrbio ou um transtorno afetivo emocional. Então, pensamentos negativos é diferente de pensamentos patológicos, pensamentos que têm um certo distúrbio, transtorno afetivo emocional. Se eu tenho um pensamento com um tipo de transtorno afetivo emocional, tenho que trabalhar na terapia, tenho que trabalhar com um profissional, tenho que me autocapacitar. Se eu tenho um distúrbio e tenho muitos pensamentos negativos, também tenho que examiná-lo e trabalhá-los. Então, o que esses pensamentos negativos atraem é muito importante saber, porque os pensamentos sempre, quando são negativos, atraem coisas ruins para a sua saúde, para a sua vida pessoal, profissional, amorosa e financeira. Então, o segredo aí é mudar esse padrão de pensamento através do poder da sua mente, da sua capacitação mental. Quando você pensa, você faz orações, você emite uma descarga elétrica que gera um campo eletromagnético capaz de atrair o que está ao seu redor. Isso é do ponto de vista neurobioquímico e elétrico. É o que acontece nas suas sinapses neurais. Não tem nada a ver com fenômenos extraordinários, metafísicos e ontológicos. Isso aí é algo que você precisa trabalhar, limpar sua mente de pensamentos, né, que levam a uma atividade repetitiva que pode ser feita com intenção meditativa. Para quem tem dificuldade em fazer meditação, né, e se tornar uma pessoa mais calma e silenciosa, um passo pode ser a aproximação com atividades repetitivas e prazerosas, como, por exemplo, caminhar mais, correr, fazer tricô, pescar, fazer alguma terapia, musicoterapia, arteterapia, e aprenda a viver. Você tem que aprender a ocupar sua mente com coisas boas, e aí vai algumas dicas para te ajudar. Crie uma rotina que vai te ajudar, né, do ponto de vista de mentoria para empresas também é muito bom. Pessoas que tiveram mentorias para trabalhar melhor, se reinventar no modo de trabalho, de estudo, a tornar o local, o trabalho, o ambiente melhor. Praticar exercícios físicos diariamente, né? Correr, beber e dormir também, muito bem, faz uma grande diferença para a qualidade de vida. praticar a gratidão em todo momento, em toda situação, em todo lugar, filtrar os seus pensamentos, ler mais e ter experiências sozinhas ou aproveitar as suas experiências. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje nós estamos aqui não aprendendo orações para afastar os maus pensamentos, né? Mas trabalhando formas simples e afetivas de afastar os seus maus pensamentos. É normal que às vezes uma voz negativa tome conta da sua mente. Então você tem que aprender a reverter isso e pensar de forma mais positiva. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde nós focamos hoje as dicas para se livrar dos maus pensamentos, como afastar os pensamentos negativos de forma terapêutica, de forma analítica e fazer esses maus pensamentos se afastarem, se blindarem contra eles. E uma forma de blindar o seu cérebro de pensamentos negativos é auto-rejeitá-los, e a auto-rejeição de pensamentos maus é blindar os seus pensamentos. Seja bem-vindo à nossa jornada do psicoafetivo. Um grande abraço.